Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Capixaba. Que Deus abençoe vocês, que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês, onde você estiver nos ouvindo agora. E os irmãos da rede social, que Deus abençoe vocês também. Vocês que estão conectados com o nosso canal e estão acompanhando este culto. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês na sua casa, onde você estiver. Tem bênção para todos os ouvintes da Capixaba. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, facílimo de encontrar, né? Gênesis capítulo 3, versículo de número 6, versículo meia dúzia. Diz assim a palavra de Deus: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, nós lemos aqui o versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis, quando a palavra do Senhor está dizendo que viu a mulher que a árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos e era boa para dar entendimento. Então a Bíblia Sagrada está dizendo que ela tomou do seu fruto, deu também ao seu marido e ele o comeu. Meus irmãos, eu colocaria um tema nesta mensagem, se você assim deseja, e o tema é este: cuidado com o tentador. Diga assim: cuidado. Com quem? Com o tentador. E quem é o tentador? É o inimigo de Deus, é o adversário de Deus, nosso inimigo. Ele chama-se Satanás, demônio e etc. Meus amados, todos nós sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem era perfeito e tinha comunhão estreita com Deus. Segundo as Escrituras Sagradas, Adão foi formado do pó da terra em tempo ao homem desconhecido. Lemos no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis: então tomou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então tomou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. No versículo 8, a palavra continua: e plantou o Senhor Deus um jardim e pôs nele o homem que havia formado. Então Deus formou o homem do pó da terra. Plantou Deus um jardim maravilhoso, o chamado Jardim do Éden. E pôs nele o homem que ele havia criado, segundo a sua imagem e semelhança. Das afirmações divinas, é uma das mais profundas e significativas esta afirmação de Deus. Mas nós lemos ainda, meus irmãos, no versículo 18 do mesmo capítulo de Gênesis, quando Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Veja bem, não é bom que o homem esteja só. far-lhe-ei uma adjutora que seja idônea. Nesta época, meus amados irmãos, realizava-se o primeiro matrimônio ministrado pelo próprio Deus. Segundo nos conscientiza o capítulo 1 e versículo 28 de Gênesis, Deus os abençoou e lhes disse: sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então você veja bem que Deus formou o homem do pó da terra, Deus plantou um jardim, o chamado Jardim do Éden, pôs nele o homem que havia criado. Deus queria uma felicidade plena para o homem, e ele disse: o homem não é bom que ele esteja só. Fez a mulher, tirando-o da costela do homem, ele formou a mulher, e então nós vemos que o primeiro matrimônio, ele se realizava naquela época, sendo ministrado pelo próprio Deus. O ministro daquela cerimônia matrimonial foi o próprio Deus. E Deus disse para eles, olha só, abençoando, Deus disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Veja bem, assim, meus amados irmãos, foram estabelecidos na família Adão e Eva. Tomaram posse um do outro. Os dois tomaram posse do Éden, tomaram posse da terra, tomaram posse dos animais, das aves, dos peixes. Aliás, eles eram donos de tudo. Deus havia entregado tudo em suas mãos. Mas, meus amados irmãos, pelos acontecimentos é fácil concluir que Adão e Eva não compreenderam que tomar posse um do outro e de tudo quanto Deus havia colocado diante deles eram assumir deveres e compromisso como administrar, governar e conservar. Quando Deus entrega tudo a eles, ordena que eles tenham comando de tudo, ao tomar posse um do outro, Deus entrega tudo para eles. Eles precisavam ter a consciência que tomar posse de tudo seria assumir compromissos como, primeiro, administrar; segundo, governar; terceiro, conservar. A ordem de Deus foi esta: enchei a terra e sujeitai-a. Como filhos de Deus, Adão e Eva deviam formar-se, ou seja, administrar, governar e conservar tudo que Deus havia lhe dado. Então veja bem que a ordem de Deus, repito, foi esta: enchei a terra e sujeitai-a. Como filhos de Deus, ou como filho de Deus, Adão deveria agora governar o mundo. Ele deveria agora governar o mundo. A partir da família, meus irmãos, formava-se o primeiro império e a primeira igreja. Ouça bem, a partir da família formava-se naquela época o primeiro império e a primeira igreja. O homem tinha comunhão estreita com Deus. A Bíblia Sagrada diz que todos os dias, na virada do dia, Deus vinha a Adão e chamava-o pelo nome, dizendo: Adão. E Adão dizia: eis-me aqui, Senhor. Havia comunhão estreita, havia afinidade, amizade. Não havia antagonismo entre Deus e o homem. Pelo contrário, havia afinidade entre Deus e o homem. Havia comunhão entre Deus e o homem. Oh, aleluia! Glórias ao nome de Jesus! Satanás, o tentador, ele observa que a partir da família formava-se o primeiro império e a primeira igreja. E ele observa a harmonia que havia entre Deus e o homem, pois o homem era perfeito. O tentador não está satisfeito, porque ele, como anjo de luz, havia fracassado, havia sido derrubado de alto a baixo e havia virado demônio, Satanás, enganador e tentador. Insatisfeito com aquele império que se formava a partir da família, insatisfeito com a primeira igreja que se formava a partir da família, o diabo, ele disse: isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Eu vou quebrar esse pacto que há entre o Criador e a criatura. Meus amados irmãos, ele começa a soprar nos ouvidos do homem. E Adão não sujeitou o mundo, nem a criação e nem o Éden. Tomou posse de tudo, mas não governou. Pelo contrário, ele desgovernou. É melhor governar mal do que desgovernar. Chegou o dia da tentação. Cuidado com o tentador. Chegou o dia da tentação. A serpente entrou no lar porque falou com a mulher. Deus havia vedado uma única árvore, dizendo da árvore, ou seja, do fruto desta árvore, não comerás, porque no dia em que dele comer, certamente morrerá. Então veja bem que Deus havia vedado uma única árvore e Eva foi seduzida ao lançar mão dela. O tentador chegou, Satanás, e ofereceu para Eva o fruto daquela única árvore que Deus havia vedado e havia dito: no dia que dele comer, certamente morrerá. E o tentador chega e oferece. O diabo personificado na serpente. E Eva, talvez maravilhada com aquela bela serpente. E mais maravilhada ainda, porque a serpente falava. Ela disse: eu não posso comer deste fruto. É o único fruto do jardim que eu não posso comer. Porque Deus disse que no dia em que dele comer, certamente morrerei. O tentador torceu o que Deus disse. E disse: o seu Deus te enganou. Ele mentiu para você. Se ele falou que no dia que dele comer, certamente morrerá, ele te enganou, ele mentiu, porque certamente não morrerá. Meus amados, até o fim, observa bem, que até o fim do capítulo 2 de Gênesis, tudo que contemplamos é muito bom. até o fim do capítulo 2, tudo que contemplamos aqui é muito bom. Mas agora a cena muda e o mal aparece. O tentador, com aspecto de uma serpente, tenta a mulher e ela cai, ela come do fruto proibido, acompanhando-a Adão. Porque Adão aparece e ela disse: eu comi do fruto e você também deve comer. Deus falou: certamente morreremos. Mas não, ele nos enganou, ele mentiu para nós. Certamente não morreremos. E Adão também comeu. Assim, meus amados irmãos, eles desobedeceram a ordem divina, pecaram contra Deus, e pecando contra Deus, eles trocaram a sua inocência por uma consciência acusadora. Trocaram sua ignorância por um conhecimento do bem que tinham desprezado e do mal que não podiam remediar. Agora eles tinham seus olhos abertos para descobrir o que teria sido mais feliz ignorar. E impelidos por um sentimento de vergonha, trabalharam inutilmente para cobrir a sua nudez. Não podendo resolver o seu problema, quando Deus chamou Adão, ele se escondeu de Deus, porque estava em pecado. O pecado havia cortado aquela comunhão que havia entre ele e Deus, e ele então agora procurava esconder de Deus por entre as árvores do jardim. Aleluia. O homem que todos os dias, quando Deus vinha pela virada do dia e o chamava pelo nome dizendo: Adão, logo ele se prontificava e dizia: Deus, eis-me aqui. Estou pronto. Não havia antagonismo. Ele estava sempre pronto. Mas agora, depois do pecado, Deus falou: Adão, e ele se escondeu. Não mais se prontificava, não estava mais pronto, porque não havia mais comunhão. O pecado quebrou aquela afinidade. A Bíblia Sagrada diz, em Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, tapado para não poder ouvir. Porém, os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e encobrem o seu rosto de nós, para que não nos ouça. Aleluia. Cuidado com o tentador. Cuidado com o tentador. Ele tem inveja da nossa comunhão com Deus. Ele tem inveja da nossa afinidade com Deus. Ele vai sempre procurar quebrar esta comunhão, nos oferecendo algo que agrada os nossos olhos e os nossos corações. Ouça o que diz a palavra, ouça o que diz a palavra, o texto que nós lemos, o versículo 6 do capítulo 3. Diante do tentador, que torceu o que Deus havia dito, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Mas como era boa, se Deus havia dito para eles que no dia que dela comer, certamente morreria? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Segundo, e agradável aos olhos. Como era boa para se comer e agradável aos olhos, se Deus havia dito: não toca nisso, porque no dia em que tocar nisso, certamente morrerá. e boa para dar entendimento. Olha só. Como é que uma coisa que Deus disse, se você tocar nessa coisa, vai morrer. Como é que você acha que essa coisa é boa para dar entendimento? Veja como o tentador ludibriou a mente humana, enganou a mente humana, torcendo aquilo que Deus havia dito. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e boa para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Ouça bem, cuidado com o tentador. O que, que o diabo fez aqui? O diabo personificado na serpente tem três situações aqui. Ele moveu primeiro o apetite pela boca, vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para se comer. Ele moveu primeiro o apetite pela boca. Em segundo lugar, ele moveu a ilusão pelos olhos. E agradável aos olhos, ela viu que o fruto era bom para se comer. O inimigo moveu-se o apetite pela boca. Ela viu que era agradável aos olhos. O tentador moveu-se a ilusão pelos olhos. E boa para dar entendimento. Desejo do coração. O Satanás, ele sempre vai nos oferecer coisas que nos agradam. Coisas que aparentemente são agradáveis aos nossos olhos, e muitas vezes é até aquilo que o coração deseja. É aquilo que a carne quer. É aquilo que os nossos desejos anseiam. Então, cuidado com o tentador. O primeiro Adão fracassou diante do tentador. O primeiro Adão fracassou. Quando o homem peca contra Deus, sai da presença de Deus, então Deus precisa agora o quê? Deus precisa de um redentor. Lá no Jardim do Éden, Deus profetizou dizendo: da semente da mulher nascerá um, este será ferido no calcanhar, mas ele vai pisar e vai esmagar a cabeça da serpente, a cabeça do tentador. Ele vai esmagar a cabeça do tentador. Então Deus enviou Jesus Cristo para resgatar o homem, para que o homem não ficasse para sempre à mercê do tentador. Debaixo de seus rudimentos, Deus então enviou Jesus Cristo para trazer para nós a salvação que a partir daqui precisávamos. Quando Jesus veio, o Messias prometido, para resolver exatamente o problema do pecado, porque somente ele podia resolver o problema do pecado, Jesus Cristo veio. Quando Jesus nasceu, já recém-nascido, o diabo tentou matá-lo, decretando a morte de todas as crianças de 2 anos para baixo. Não conseguiu. Quando Jesus, ele inicia o seu ministério público, O diabo vê que ele não podia cumprir o plano de Deus. Porque o plano de Deus era o plano de redenção, era o plano de salvação para resgatar o homem caído. O diabo então, ele tenta fazer com que Jesus Cristo não execute o plano de redenção. E para ele bloquear o plano de redenção, só se ele fizesse Jesus pecar, Jesus desistir de cumprir a missão de Deus. Certo dia, ele lembrou que ele tentou o primeiro Adão, movendo o apetite pela boca, a ilusão pelos olhos e o desejo do coração. E o primeiro Adão caiu. Aí ele disse, é isso que eu vou fazer, vou derrubá-lo. Foi quando ele tentou Jesus três vezes, fez três tentativas. Naquela investida, ele fez três. Fez muitas outras, mas naquela investida, ele fez essas mesmas três tentativas. Movendo o apetite pela boca, a ilusão pelos olhos e o desejo do coração. Estando Jesus jejuando 40 dias e 40 noites. Jesus, no fim dos 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E aí chegou o tentador e disse, se tu és o filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães e coma. Moveu o apetite pela boca. O primeiro Adão lá caiu. O segundo Adão disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Cuidado com o tentador. A coisa parecia muito simples. Na verdade, Jesus tinha fome, porque ele estava em jejum há 40 dias e 40 noites. E quando ele veio, ele humanizou-se. Mesmo sendo Deus, ele humanizou-se. Então ele tinha fome e ele estava com fome. Era pecado Jesus comer pão? Claro que não. Ali foi uma estratégia de Satanás. Jesus podia fazer com que as pedras se tornassem em pães e comer. Era uma coisa para Jesus fácil de resolver. Não parecia pecado nisso? Ora, comer pão não é pecado? Mas qual era a estratégia de Satanás? Tirar Jesus do nível espiritual que ele estava e fazer com que Jesus fizesse a sua vontade, a vontade do tentador. O que ele estava dizendo com isso? Ora, você não é o filho de Deus? Você pode resolver o seu problema sem depender do Criador? Você não é filho dele? Resolva logo o seu problema. Você não depende dele, não depende de pedir autorização dele. Resolva logo o seu problema. Manda que essas pedras se tornem pães e coma. Ele queria que Jesus descesse do seu nível espiritual e se fragilizasse, fazendo o que ele queria. Você pode resolver o seu problema sem depender do Criador. Manda que essas pedras se tornem pães e coma. O primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão resistiu e disse, não, Não! 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 Aleluia! Glórias ao nome de Jesus! Aí ele pensou, tem mais um ataque. A ilusão pelos olhos, lá atrás. Disseram, viram que a árvore era boa para se comer. Ilusão pelos olhos. Aí ele fez essa tentativa. Mostrou Jesus todas as glórias do mundo e seu reino. E disse, tudo isso é teu. Tudo isso é teu. Ilusão pelos olhos. Todas as glórias do mundo e seus reinos. Tudo isso é teu. É só me adorar. O primeiro Adão caiu. O segundo Adão, não. O segundo Adão disse, não. Às vezes, temos dificuldades em dizer não ao tentador. Mas você precisa ser forte e precisa dizer não ao tentador. Não ao diabo. Não à sua carne. Não às suas vontades. Não às suas paixões. Jesus disse, não, está escrito, ao Senhor seu Deus adorarás e só a Ele servirá. Aí ele lembrou lá do passado, tem outro ataque, os desejos do coração. Levou Jesus ao pináculo do templo e disse, lança-te daqui abaixo. E agora ele usa a Bíblia, ele usa o Salmo 91. Cuidado, cuidado com o tentador. Ele usa o Salmos 91 e diz, pode lançar-te daqui abaixo, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te guardará e não deixará que tu tropece. Pode lançar daqui abaixo. O que que ia acontecer? Se Jesus lança de alto abaixo, não se machuca, certamente ele ficaria mais famoso. E é o desejo de todos os homens, a fama, o poder. Mas Jesus outra vez, o primeiro Adão caiu. O segundo Adão disse, não, 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 e está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia, glória, você pode glorificar o nome de Jesus. Então, meus amados, cuidado com o tentador, cuidado com o tentador. Tudo que ele quer é nos tirar do nosso nível espiritual, tirando-nos do nosso nível espiritual, ficaremos fragilizados e fragilizados nos tornaremos numa presa fácil para cair em suas armadilhas. Cuidado com o tentador. Por isso a Bíblia Sagrada diz, na primeira epístola de João, no capítulo 2 e no versículo 15, a palavra nos adverte, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo o que há no mundo, há concupiscência da carne, e há concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não vem de Deus, e sim do mundo, e o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aqueles que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aleluia. Então, se você observar bem, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16, você vai observar a palavra de Deus nos alertando sobre essas três questões. A palavra nos alertando sobre essas três questões. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, olha aí, a concupiscência da carne, apetite pela boca, a concupiscência dos olhos, a ilusão pelos olhos e a soberba da vida, os desejos do coração. O Senhor está dizendo sempre: cuidado, 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 porque o tentador, ele vai procurar te enganar por aí. Cuidado. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem de Deus, mas sim do mundo, do tentador. Aquele que faz a vontade de Deus, esse sim permanece para sempre. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão foi feito espírito vivificante. O primeiro Adão caiu, o segundo Adão resistiu. Ele foi até a morte, e morte de cruz, para nos garantir um lugar na eternidade. Aleluia! Você pode glorificar o nome dele? Aleluia! Glória a Deus! Então, meus irmãos, voltando ao contexto, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e boa para dar entendimento, tomou do seu fruto, deu também ao seu marido e ele comeu. Estava cavado um abismo para os dois, porque o homem fez acordo com o pecado da mulher. Quero dizer a vocês que o casal que não levam a sério o governo da sua casa também cavam um abismo para o casal, o segundo para os filhos e o terceiro para o seu mundo individual. Este foi o abismo da conivência, por ter o homem pactuado com o desmando da sua mulher. É preciso que nós tomemos cuidado com o pecado. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito que Deus oferece é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia, louvado seja Deus. Nós que aceitamos a fé e aceitamos o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz, que recebemos as dádivas de Deus, dentre elas a dádiva da salvação, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, precisamos entender que nós assumimos deveres e compromissos como administrar, governar e conservar. É preciso que nós saibamos administrar a nossa vida espiritual, orando, desenvolvendo uma vida de oração, de consagração, de obediência e submissão. É preciso que nós, em segundo lugar, saibamos governar a nossa vida cristã. Sermos disciplinados, nos policiarmos, olhar o nosso comportamento, nossas atitudes e nossas ações. E é preciso que nós saibamos conservar a nossa salvação. Pois Jesus fala: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O tentador, ele vai tentar. E você precisa sempre estar disposto a dizer não para o tentador. Não para o tentador. Ele age muitas vezes dentro de nossas vontades. Por isso nem sempre é fácil dizer não para o tentador. Porque é um desejo do seu coração. É uma ilusão pelos olhos. É um desejo. Ele atua nos nossos pensamentos. E ele nos oferece aquilo que muitas vezes, a maioria das vezes, a nossa carne deseja. Porque há uma grande batalha dentro de cada ser humano. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E a carne pende para o lado errado, para o lado do pecado. Aqueles desejos desordenados do coração. Cuidado, cuidado com o tentador. É preciso sempre estar dispostos, estarmos dispostos a dizermos não para o tentador. Não para o tentador. Adão era para ser o Deus deste século. Mas ele transferiu esse título para o tentador. Deus havia entregado tudo na mão dele. O mundo estava sobre o seu domínio. Ele era para ser o Deus deste século. Mas ele transferiu isso para o tentador. Por isso a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, o Deus deste século, cega o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Quem é o Deus deste século que a Bíblia se refere? Satanás, o tentador. Mas era para ser Adão, e Adão transferiu para ele. Veja bem vocês. Adão, após pecar contra Deus, de imperador ele passou a refém e de governador passou a escravo. O pecado, primeiro, ele atrai. Segundo, ele inflama. Terceiro, ele escraviza. Por isso é que quando a pessoa está enterrada em seus pecados e delitos, se torna escravo e é difícil a pessoa se libertar. Mas Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, aleluia! Jesus Cristo liberta. Se porventura alguém está tendo dificuldade, quer se libertar, mas não consegue se libertar do pecado, dos vícios, das drogas e de tantas outras coisas, Jesus Cristo te liberta. Conheça a verdade, se entrega a Jesus Cristo e Ele te libertará. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, a Bíblia Sagrada diz assim: cada qual morrerá pelo seu pecado. Segundo Reis capítulo 14, versículo 6, confirma essa afirmação. Em Provérbios capítulo 14 e versículo 34, a palavra diz: a justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha das nações. Ouça bem.
A justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha, é o opróbrio das nações. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, a palavra diz: eis que toda a alma é minha, como a alma do pai, a alma do filho também é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34, a palavra diz: vigiai justamente e não pequeis. Cuidado com o tentador. Cuidado com o tentador. Jesus Cristo hoje, Ele quer te libertar do pecado. Ele liberta do pecado. Ele perdoa os seus pecados. Ele liberta. E se Ele libertar, está escrito: verdadeiramente sereis livre. Então Jesus veio, enviado de Deus, filho único de Deus, para resolver exatamente o problema do pecado. O pecado trouxe o caos, trouxe as destruições, trouxe as catástrofes, trouxe os sofrimentos. Tudo é causa do pecado. Só existe um remédio para o pecado: Jesus Cristo, é o sangue precioso de Jesus. Meus irmãos, se nós voltássemos lá atrás e chegássemos para Enoque e perguntássemos: Enoque, qual é o endereço de Deus? Talvez ele diria: não sei. Aí você vai para Noé: Noé, qual é o endereço de Deus? Talvez o patriarca Noé dissesse: não sei. E você chega para Abraão: Abraão, qual é o endereço de Deus? Talvez ele dissesse: não sei. E você chegasse para Moisés: Moisés, você que foi um dos maiores vultos do Antigo Testamento, o grande legislador hebreu, qual é o endereço de Deus? Talvez o Moisés diria: não sei. E você chegasse para Elias, para Eliseu: Elias, Eliseu, qual é o endereço de Deus? Talvez eles diriam: não sei, não sabemos. Isaías, Jeremias, não sei. E você chegasse até os profetas menores: Amós, Oséias, Joel, Miqueias, Zacarias, Malaquias, qual é o endereço de Deus? Talvez eles dissessem: não sei. Até chegar a João Batista, e você chega e diz: João Batista, eu estou procurando o endereço de Deus. Qual é o endereço de Deus? Aí João diria: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O endereço de Deus é Ele, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Xande clama laba xandarai, aleluia. Você pode glorificar o nome dele? Xande clama laba xandarai, aleluia. Por isso ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele diz: ninguém vem a Deus se não for por mim, porque ele, Jesus, ele é o endereço de Deus. E João Batista apontou para ele dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, ele é o endereço de Deus. Qualquer pessoa que quer morar no céu tem que passar por Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. Outra vez ele disse assim em João 10, 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é o caminho, ele é a porta. Ele disse: eu sou a luz que vim a este mundo, e quem estiver comigo não andarás em trevas. Ai, me clama lá, baixandarai, aleluia. Jesus é o endereço de Deus. Quem ignora Jesus Cristo nunca chegará a Deus. Quem ignora o sacrifício vicário de Jesus Cristo nunca chegará a Deus, porque Jesus é o endereço de Deus. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar pelos irmãos internautas. Estende a mão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe nossos irmãos internautas, que todos eles, ó Pai, estejam debaixo da Tua graça. Senhor, aqueles que precisam de uma libertação, liberta. Aqueles que precisam de uma cura, cura. Aqueles que precisam de um milagre, opera o milagre agora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos internautas. Deus abençoe.